Hoje a gente vai analisar a fundo uma notícia que, nossa, deu o que falar lá na região de São José do Rio Preto. É o fechamento de um bar numa cidade pequena, Sales, depois de umas denúncias bem pesadas, sabe? Envolvendo um adolescente. Temos aqui um material bem detalhado que levanta umas questões importantes sobre segurança, proteção de menor. Enfim, a nossa base é uma reportagem do portal Olímpia Mais. Eles juntaram informações de decisão judicial, relatório do Conselho Tutelar.
Isso, e do Ministério Público também. O Conselho Tutelar, para quem não sabe, é aquele órgão municipal que cuida dos direitos das crianças, né? E o MP defende a ordem jurídica, os interesses da sociedade.
Exato. Então a ideia aqui é entender direitinho o que rolou, sabe? Quais foram os efeitos disso na cidade, na vizinha Olímpia também? E o que os especialistas que a matéria ouviu ou citou dizem sobre casos assim? Bom, vamos lá então destrinchar essa história. Para a gente começar, o que exatamente levou a fechar o bar? Não foi uma multa ou uma coisa simples, né?
Não, de jeito nenhum. A ordem veio da justiça mesmo, da vara criminal de Urpês. Foi a juíza que determinou. Mas isso veio depois de um pedido oficial do Ministério Público, que recebeu umas informações bem preocupantes.
Que informações seriam essas? O que baseou o pedido do MP?
Olha, o ponto central foi um relatório bem detalhado do Conselho Tutelar lá de Sales, e o estopim mesmo, segundo a reportagem do Olímpia Mais, foi a divulgação de umas imagens bem chocantes, um vídeo de um casal, bom, em atos sexuais bem explícitos dentro do bar.
Nossa Senhora, dentro do bar?
Exato. E o mais grave, assim, é que quem gravou e parece que divulgou isso foi um adolescente, um menino de 16 anos que estava lá na hora.
Caramba, um adolescente filmando e divulgando uma cena dessas, num bar. É chocante pensar na vulnerabilidade, né? E na situação toda. E a reportagem diz que isso foi só o começo, né? Tinha mais coisa errada ali.
Tinha, sim. Além desse vídeo, as primeiras investigações já mostraram outras suspeitas bem sérias. Falavam em indícios de exploração sexual de adolescentes, sabe, tipo suspeita de prostituição mesmo, e venda de bebida alcoólica para menor de 18.
Que já é proibido, claro. Pelo ECA, né?
E isso, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nossa lei principal para proteger os jovens, a venda é totalmente proibida.
E para completar o cenário, o bar em si estava tudo regularizado?
Então, esse é outro ponto que a matéria destaca. O bar ficava numa área residencial, o que já pode dar problema, né? E parece que operava sem as licenças certinhas da prefeitura, tipo alvará.
Ah, entendi.
Isso por si só é uma infração administrativa, né? Mas junto com crimes tão graves, ganha outra dimensão. Mostra uma falta de controle, talvez, que facilitou tudo. A reportagem do Olímpia Mais, citando a matéria original do Diário da Região, até menciona uns relatos não confirmados oficialmente, bom dizer,
Sim.
de que essa filmagem do adolescente aconteceu durante uma suposta orgia lá dentro. Isso, claro, aumentou a sensação de gravidade, né? A urgência para agir.
Nossa, e o fechamento mesmo, a lacração, quando foi que aconteceu?
A matéria diz que o bar foi fechado fisicamente, lacrado mesmo, umas 16 horas antes da notícia original sair. E o mais importante, a decisão da justiça de manter fechado foi confirmada depois, o que mostra que o caso é sério, né? Não vai reabrir tão fácil.
Entendi. A reabertura fica na dependência do que a investigação apurar.
Exatamente. Se as suspeitas mais graves se confirmarem, o fechamento pode até virar definitivo, por decisão judicial.
Compreendido. Bom, entendemos o que aconteceu. Agora vamos pensar nas consequências, né? Nos efeitos disso tudo. O impacto social deve ter sido forte na cidade.
Ah, com certeza. Uma história dessas abala a confiança de todo mundo, né? A reportagem do Olímpia Mais deixa claro que o caso gerou uma desconfiança geral com bar, com vida noturna, não só em Sales, até em cidades perto. Cita especificamente Olímpia, que é um polo turístico importante ali perto, uns 50 quilômetros, diz que as famílias lá ficaram mais preocupadas com a segurança dos bares que os jovens frequentam.
É um medo que se espalha, né? Faria sentido. Questiona a segurança desses lugares.
Pois é. E essa preocupação chegando até Olímpia mostra como um evento local pode ter um efeito regional, né?
Verdade. E além desse lado social, que outras áreas foram afetadas? A economia local, por exemplo?
Sim, os impactos vão para vários lados. Economicamente, claro, tem a perda para o dono do bar, né? Que foi fechado. A fonte até tenta dar uma ideia de valor, usa dados do IBGE para cidades do tamanho de Salles. E estima que um fechamento desses pode ser uma perda de receita de até uns 10 mil reais por mês para o negócio. Pode não parecer muito para a cidade grande, mas para a economia local...
Para a cidade pequena, faz diferença.
Faz muita diferença. E pode até ter um impacto negativo, talvez pequeno, no fluxo de gente para a cidade, no turismo, se o lugar fica associado a problema de segurança.
Mas a matéria também fala de um efeito econômico meio inesperado, né? Ligado à Olímpia.
Isso, essa é uma parte interessante que a fonte levanta. Com mais preocupação sobre a segurança em bares normais, digamos assim, isso pode indiretamente fazer com que opções de lazer mais familiares, tipo os parques aquáticos de Olímpia, pareçam ainda mais atraentes e seguras.
Ah, entendi. Quer dizer, um problema em Salles poderia, teoricamente, beneficiar um setor em Olímpia.
Fortalecer a imagem de destino familiar.
Exato.
É uma dinâmica curiosa, né?
Complexa. Faz sentido. E na política local? Como é que os vereadores, o prefeito, reagem a uma coisa dessas?
Ah, a pressão aumenta muito sobre eles. Caso assim com repercussão, joga a luz em cima do prefeito, dos vereadores, a população cobra, né? Quer mais fiscalização, quer revisão das leis municipais sobre bares, mais rigor para dar licença.
Funciona como um empurrão para agir.
Exatamente. É um chamado para a ação que politicamente é difícil ignorar.
E talvez o impacto mais profundo, pensando no futuro, seja na área de proteção da criança e do adolescente, né?
Sem dúvida. Esse é potencialmente o impacto mais significativo e, espera-se, positivo no fim das contas. A fonte diz, olhando casos parecidos, que a visibilidade de um escândalo desses costuma fazer aumentar as denúncias de violação de direitos de crianças. Espera-se que o Conselho Tutelar seja mais chamado, que o Disque 100 receba mais ligações.
O Disque 100... que é o canal nacional para denunciar a violação de direitos humanos, né?
Isso. A reportagem até cita dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dizendo que casos assim podem aumentar as chamadas em até 20%. Isso mostra que as pessoas ficam mais atentas, né? E se sentem mais encorajadas a denunciar.
Então, o lado bom disso seria essa maior mobilização, maior vigilância da sociedade.
Seria. Além das denúncias formais, a comunidade discute mais o assunto, faz campanha, fica mais ativa contra a exploração, contra a negligência. Mas a matéria também mostra um lado ruim de curto prazo. Outros bares da cidade ou da região podem ter menos movimento por um tempo, por causa do medo, da desconfiança geral.
Entendi. E isso afeta o faturamento, os empregos, é complicado.
Pois é, é uma rede de consequências.
Bom. Entendidos os impactos, vamos agora para a visão dos especialistas, as recomendações que a reportagem traz. O que dizem os profissionais que lidam com isso?
A matéria traz umas visões importantes. Advogados que trabalham com o ECA, por exemplo, criticam o que eles veem como falha na vigilância do poder público, sabe? Uma fiscalização que não acontece antes e aí permite que essas coisas ocorram. Tem uma menção interessante a uma análise, a fonte diz que é hipotética, mas baseada em entrevistas reais com promotores.
Certo.
Que sugere um problema sério de caso que não chega a ser denunciado, subnotificação. A estimativa ali é que talvez 30% dos casos de exploração ou venda de álcool para menor no interior de São Paulo nem cheguem ao conhecimento das autoridades.
30%. Nossa, é muita coisa. Isso quer dizer que o problema é bem maior do que parece pelos registros oficiais.
Exatamente. É um número que assusta, né? Se for perto da realidade.
E os psicólogos? O que eles dizem sobre os efeitos nos jovens?
Ah, eles alertam, como era de se esperar, para os danos emocionais, psicológicos, né? Crianças, adolescentes expostos à violência, à exploração, ou mesmo as cenas adultas, como essa do Dar, isso deixa marcas. São traumas que podem durar muito tempo.
Com certeza. E do lado das autoridades, tipo o Ministério Público, qual a visão que a fonte traz?
O MP, segundo a reportagem, geralmente reforça a necessidade de investigar a fundo e punir quem for responsável, para servir de exemplo, né, para coibir que aconteça de novo e para proteger os menores. Só que a reportagem traz uma visão um pouco diferente de um promotor que falou anonimamente para a fonte regional, para o Diário da Região.
Ah, interessante. O que ele disse?
E teria dito algo tipo: esses casos não são só falhas pontuais. Eles mostram falhas no sistema de fiscalização. É uma fala forte, né? Aponta para um problema na estrutura, que vai além da culpa só do dono do bar.
Falhas sistêmicas. Isso bate com a crítica dos advogados sobre a falta de vigilância. Que mais os especialistas falam?
Analistas sociais, que a fonte ouviu também, falam do papel das redes sociais, que é complicado. Por um lado, ajudam a expor crimes, a mobilizar as pessoas, como aconteceu com o vídeo lá de Salles. Mas, por outro lado, as redes também podem ser usadas para coisas ruins, né? Para facilitar encontro perigoso, para aliciar menor, até para normalizar coisa errada. Tem que ter cuidado.
É uma faca de dois gumes, né? E diante disso tudo, a matéria traz recomendações práticas dos especialistas para evitar que isso se repita.
Forçar treinamento para dono e funcionário de bar. Focado nas leis do ECA, sabe? Proibição de vender álcool para menor, dever de proteger contra exploração lá dentro.
Faz sentido. O que mais?
Segundo, tornar obrigatório colocar câmera de segurança, dentro e fora, nesses lugares à noite. A ideia é que iniba um pouco e, se acontecer algo, ajude na investigação.
Câmeras. Ok. E a terceira?
Terceiro, criar parcerias mais fortes entre as prefeituras, que dão o alvará e fiscalizam, e os conselhos tutelares, que cuidam dos direitos das crianças, para fazerem inspeções juntos, de forma regular. A fonte até fala em inspeção mensal.
Essas ideias focam bastante em prevenir e fiscalizar sempre, né? O que casa com essa ideia de falha sistêmica.
A gente pode olhar com um olhar crítico também, né? Treinamento é bom, mas funciona se tiver adesão, se mudar a cultura mesmo. Câmera levanta a questão de privacidade, de custo, e não impede o crime, só ajuda depois.
Verdade.
E parceria entre órgão público depende de vontade política, de dinheiro, de comunicação. Nem sempre é fácil, ainda mais em cidade pequena.
Boa ponderação. A matéria tem algum dado sobre como estão essas ocorrências na região? Se aumentou ou diminuiu?
Tem sim. Cita relatórios da Polícia Civil que indicariam um aumento de 15% nas denúncias de exploração infantil na região de Rio Preto, comparando com anos anteriores. Esse dado é meio ambíguo, né? Como a gente falou do Disque 100. Pode ser que os casos estejam aumentando mesmo, o que é preocupante, ou pode ser que as pessoas estejam denunciando mais, o que seria bom.
Provavelmente um pouco dos dois, né?
Provavelmente. De qualquer forma, mostra que o caso de Salles não é isolado, faz parte de um cenário regional que precisa de atenção.
E tem alguma crítica na matéria sobre o foco das ações depois que um caso desses acontece?
Tem, e é um ponto importante. Uma crítica que aparece é que muitas vezes a resposta do sistema foca muito em punir o bar, fechar e processar os adultos. E embora isso seja necessário, claro, falta olhar mais para os programas de apoio, de acompanhamento para as vítimas, sabe? Principalmente os adolescentes que passaram por aquilo.
Entendi. O foco fica muito na punição e esquece um pouco do cuidado, da recuperação de quem foi afetado.
Isso. E também não se discute muito a alternativa para o dono do bar que perdeu o negócio, mesmo que ele tenha errado feio. A abordagem é muito focada só no lado de reprimir o crime.
Entendido. Bom, passamos pelo incidente, os impactos, a visão dos especialistas, as recomendações. Antes da gente fechar, só para recapitular uns pontos que a matéria deixou como perguntas frequentes. O motivo principal do fechamento foi essa mistura de suspeitas graves, prostituição de adolescente, venda de álcool com o vídeo explícito sendo o estopim, certo?
Exato.
Sobre o adolescente que filmou, a matéria não entra em detalhe de punição para ele. O foco é nos adultos e no bar.
Isso.
O impacto em Olímpia foi esse alerta maior sobre segurança nos bares e a reabertura do bar, incerta, depende da justiça.
Perfeito, esses são os pontos que a reportagem tentou esclarecer mais diretamente.
Então, chegando ao fim dessa nossa conversa, o que fica de mais importante? Acho que fica claro que esse caso lá de Salles não é só uma irregularidade de comércio, né? Ele é tipo um espelho. Reflete umas brechas sérias na nossa rede de proteção para criança e adolescente, ainda mais em cidades menores, que às vezes ficam mais invisíveis. Ele abala a confiança da comunidade nos lugares de sair à noite e, ao mesmo tempo, acende um alerta para as autoridades agirem mais, né? Fiscalizar melhor, prevenir mais. A reportagem reforça muito, e vale a pena a gente dizer de novo, o papel de todo mundo ficar de olho, da sociedade civil denunciar. Denúncia é a ferramenta poderosa para coibir abuso e proteger quem está mais vulnerável.
Perfeito. E talvez, para a gente terminar com uma provocação para quem está ouvindo pensar junto, além de fiscalizar mais e fechar quem erra feio, que são medidas essenciais, claro, que tipo de mudança mais profunda, mais estrutural, como aquele promotor sugeriu, a gente precisa para criar um ambiente realmente mais seguro para os jovens, principalmente nessas cidades menores, com menos recurso, com redes de apoio talvez mais fracas? Como é que a gente, como comunidade, poder público, ONGs, famílias, cada um de nós pode construir redes de suporte mais fortes, que ajam antes do problema estourar? Que identifiquem o risco, ofereçam alternativas antes que uma situação como a de Salles aconteça ou piore. Fica essa questão, né? Como fortalecer o nosso tecido social para que ele também proteja ativamente os mais vulneráveis, complementando o trabalho das autoridades e não só dependendo dele?